todos que estão ligados conosco no GE.Globo. Agora começa o nosso Gringolândia de número 250. Gringolândia, que é o seu podcast, o seu videocast de futebol internacional aqui do GE.Globo. A partir de agora nós vamos debater muito e tudo sobre o que rolou nesse prêmio FIFA The Best 2023, entregando aí o prêmio para os melhores jogadores e jogadoras de 2023, prêmio polêmico, prêmio que vai dar muito o que se falar durante muito tempo, muitos anos. Vamos debater sobre isso a partir de agora. Esse debate se inicia comigo, Rodrigo Coutinho e Thiago Benevenuti. Tudo bem, Coutinho? Você está surpreso, impactado, meu amigo?
Fala, Roberto. Beleza? Bené, galera que nos acompanha. Cara, eu estaria surpreso, sei lá, se você me pagasse uma pizza agora, alguma coisa assim.
Ah, você
aí
não
vai dizer um negócio desse. Eu ficaria surpreso.
Te ofereci um café e você não
pois
quis.
Pois é, não, é. Mas pô, um café pra uma pizza, né? Vai a diferença. Ah, beleza. É mais ou menos aquilo que o Haaland jogou em comparação a que o Messi jogou nesse período da temporada. Assim, cara, eu vou te falar, eu não tô surpreso, não acho polêmico, sabe? Polêmico é, sei lá, paredão do BBB, a Fazenda, alguma coisa assim. Isso aí é ridículo que a gente viu. É ridículo, pra mim é ridículo esse resultado. Eu acho que é uma... Assim, eu custo acreditar que alguém realmente tenha votado, que tenha votado no Messi, por exemplo. E aqui vai uma pessoa que é extremo defensor do Messi, né? Só pra vocês terem ideia, eu acho que o Messi só fica abaixo do Pelé na hierarquia do futebol mundial. É um jogador excepcional, né? Que vai ser lembrado pra sempre. Mas, cara, o período de votação, ele basicamente não jogou, né? Ele foi um período pós-Copa em que ele já sabia que ele ia deixar o Paris Saint-Germain, onde teve questões ali internas de relacionamento, já tava ali negociando o contrato com o Inter Miami. A conclusão que eu chego, né, e acho que isso para mim já tá institucionalizado para todo mundo, é que, sei lá, 70, 80% dos votantes desse prêmio não sabiam exatamente qual era o período em que os jogadores estavam sendo avaliados. Se fosse contar a temporada inteira, tudo bem, votar no Messi, porque teve uma Copa do Mundo no meio, né, e a gente sabe o peso que isso tem. Até entendo quem tenha votado assim, tanto que o Mbappé também ficou ali na terceira posição. Os dois estavam entre os três indicados. Mas se a gente pega o período em que, teoricamente, seria o avaliado, né, por todo mundo, é uma piada. A gente pode colocar aí 10 jogadores que jogaram melhor do que eles. Mas, enfim, tem que comentar alguma coisa sobre isso. É a minha opinião sobre o que a gente acabou de ver aí agora.
Muito bem, o Messi que venceu pela oitava vez o prêmio de melhor do mundo da FIFA, né? Lembrando que num período o FIFA, The Best e a Bola de Ouro foram entregues juntas, portanto o Messi agora se isola ainda mais como o maior vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. Thiago Benevenuti, você que é o dono da casa aqui do Gringolândia, o que achou dessa eleição aí para muitas e muitas discussões de Gringolândias daqui pra frente, amigo?
Tudo bem, Coutinho? Tudo, cara, o que o Coutinho falou, eu assino embaixo. É, a gente tava falando aqui que era óbvio que tinha que dar Haaland, porque o período de análise, o Haaland estava muito acima dos outros, mas essa vitória do Messi mostra que as pessoas não estavam cientes, assim. Não, não é nem... Se você chegar... A gente tem até os votos do Fernando Diniz, por exemplo, que era o técnico da seleção brasileira. Ele coloca o Messi em primeiro. Eu queria muito perguntar para ele: Diniz, você sabia que não valia a Copa do Mundo? Tenho minhas dúvidas, cara. Se as pessoas são informadas, e a grande culpada disso é a FIFA. Porque, assim, não é a FIFA que define quem vai ganhar, porque tem os votos. Mas a confusão que a FIFA fez, deixando o The Best 22 para depois da Copa, o resultado tá aí. Um prêmio esvaziado, constrangimento, assim, como eu nunca vi antes numa cerimônia do tipo. Nenhum dos três indicados a melhor jogador do mundo compareceu. E aí a gente começa a pensar que o Haaland não foi, já sabendo da injustiça que ele...
Porque o resto do time do City praticamente
Tava todo
foi,
mundo lá, cerimônia em Londres. Assim, não é tão perto, mas é no mesmo país que Manchester, né? Enfim, Messi também não compareceu. Acho que é constrangedor até pra ele. Eu acho que na cabeça do Messi, ele sabe que do dia 19 de dezembro em diante, ele não foi o melhor do mundo. Assim, ele é o melhor... É o melhor que eu vi. Pra muita gente, ele é o melhor da história. Só que dessa temporada, o prêmio é da temporada. E ele sabe que não foi o melhor. Não foi melhor que o Haaland. Enfim, é triste, porque mancha, assim. É uma mancha, assim. Como já vimos algumas outras, mas essa é mais gritante, eu acho.
Só pra descontrair um pouquinho, né? Deixar um pouquinho mais leve.
Que a gente vai mostrar o momento climão, já, hein?
Os votos do senhor Roberto Martínez.
Esse bom treinador.
Técnico de Portugal, da seleção portuguesa.
Bom treinador, treinou bem a seleção belga.
Exato.
Tá fazendo um belo trabalho na seleção portuguesa.
Nos eliminou da Copa de 18.
Promete muito. Os votos do cidadão. Primeiro, Marcelo Brozovic. Ele mesmo. Segundo, Bernardo Silva. Terceiro, Messi. Brozovic não foi nem o melhor volante. Ele não é nem... O Bené tava falando comigo fora do ar aqui, né? Ele não é nem o melhor jogador da Inter de Milão. Quem dirá, ou era, né, até jogar na Inter.
Nem do clube, nem da seleção, nem da posição, ele não é melhor nada. Talvez na família Brozovic ele seja o melhor.
Ele pode ser o melhor atleta tabagista.
Pode ser.
Ou que tem uma tatuagem de uma granada no pescoço.
É, uma bomba.
Não, mas é um voto surreal, cara.
Surreal.
Assim.
Eu acho que isso... É claro que a gente tá falando aqui de uma brincadeira, né? Pra tentar dar uma descontraída, mas isso mostra um pouquinho como é elevado esse tipo de prêmio. Porque a gente vê ali de capitão votando em companheiro de clube.
Sim.
Né? A velha broderagem. É. Né?
Mas eu ainda acho... Eu ainda acho que esse voto... É, esquisito, digamos assim, pra ser mais, né, pra não pegar tão pesado, ele some, porque na votação geral ninguém vai cometer essa loucura assim. Tem um cara que votou no Brozovic, isso não faz diferença.
Verdade.
Na teoria não faz diferença.
Tá.
Agora, o Messi foi o mais votado entre os capitães e isso foi critério de desempate.
Vamos, né, falar sobre isso já já.
Viu, te dei o gancho, daqui a pouco a gente fala.
Mas primeiro a gente vai fazer o seguinte, vamos mostrar pra você que está acompanhando o nosso Gringolândia enquanto live, exatamente após o fim da cerimônia do FIFA The Best, você vai saber agora e vai ver como foi, e você que está chegando agora também não viu, você vai acompanhar agora como foi o momento constrangedor do anúncio de Messi como o melhor jogador do planeta. Bota pra gente aí, vai.
Good evening. And the winner is... Lionel Messi.
Thank you. Thank you very much. Unfortunately, the winner is not with us tonight. So someone's going to have to take the trophy. Thank you very much. Sorry. So I might, shall I?
I think you should.
I mean, I came. I actually have two reasons for taking it. Is I never...
Bom, aí, portanto, você está acompanhando o momento em que o Henry teve que fazer uma de stand-up comedy ali.
Foi bem até, saiu bem, né?
Foi bem, ainda deu uma zoada.
Foi safo.
Tentou minimizar o climão que ficou.
Mas parece uma sketch de série, de sitcom, né? The Office.
Mas para quem não está vendo, né? Para quem está acompanhando através do Gringolândia no nosso podcast e não tem acesso às imagens nesse momento que nós estamos vendo, quando foi anunciado que o vencedor foi o Lionel Messi, uma marca de pasta de dente qualquer não poderia patrocinar o evento. Porque o sorriso de todo mundo foi amarelo.
Sim.
Né? Então ficou todo mundo com aquela cara assim, procurando aí. É sério? Estão falando sério? É zoeira
até,
e tal?
Até uma das duas pessoas aqui que estavam anunciando o prêmio, uma delas deu uma levantada na sobrancelha, assim. Tive a imagem do Guardiola, agora,
também.
Coçou o nariz, baixou a cabeça. Cara, assim... Isso é constrangedor até pro Messi mesmo. O Bené chegou a citar isso aqui. Certamente... Se vazou a informação, e é bem provável que tenha vazado, porque a premiação foi em Londres, né? E o Haaland não esteve presente, né? Então, próximo da cidade onde ele morava, de onde ele mora, se realmente vazou essa informação, o Messi deve ter olhado assim, cara, eu não vou lá não. O Messi mesmo.
Uhum.
Porque ele pensou assim, cara, eu vou lá fazer o quê, né? Eu não fui o melhor, ele sabe disso. Tem um senso
que eu vou falar
dele
no meu discurso.
Não, e assim,
né?
Até por não mandar um representante.
Ainda tem isso.
Talvez você não... Às vezes você não participa da cerimônia. A gente estava até falando aqui. A cerimônia do The Best da pandemia, eles apareceram por vídeo. Você acha soluções para isso? Ah, o Messi não pôde comparecer porque ele mora em Miami e a premiação foi em Londres. Talvez não tenha tempo, enfim. Não. Mas você tem soluções para isso. Você tem...
pra gente comparecer.
Não, tudo bem, mas assim, se você quiser falar, ele tem compromissos, uma chamada de vídeo, um vídeo de agradecimento que seja, uma selfie de 10 segundos, não teve nada disso. Ele não conseguiu mandar, não quis mandar um representante qualquer para um empresário, um agente dele, alguém da equipe. O Haaland, assim, também não compareceu, o Mbappé também não. É muito feio, cara, pra cerimônia. O prêmio de melhor jogador do mundo, que pra muita gente é um sonho, assim, né? Todo jogador sonha com esse momento. E chega numa premiação dessa, O cara nem aparece. Assim, nem o segundo, nem o terceiro colocado, ou seja...
É a primeira vez que isso acontece, né?
É muito... Essa cerimônia vai ficar marcada. A gente vai falar dela durante muito tempo.
Os três não comparecerem é a primeira vez, né? Inclusive o Henri, naquela brincadeira que fez ali, ficou naquela, preciso quebrar, que tá um climão aqui, tá um gelo.
Sim.
Aí ele meteu um... Bom... Alguém precisa ficar com esse troféu aqui, então vou eu lá pegar, já que o vencedor não está aqui, vou eu lá
joguei
pegar.
Joguei com o Messi.
Joguei com ele, eu merecia ter vencido o prêmio em algum momento da minha carreira e não fui lembrado. Vou pegar aqui, além do mais, entre nós dois, né, falando com a apresentadora que estava com ele, além do mais, entre nós dois, é bom lembrar, você é torcedora do Tottenham, né? Ah, então o prêmio tem que ficar comigo, o troféu fica comigo que... Entendo mais.
Sobrou,
né,
pro pobre torcedor do Tottenham.
Deu uma gastada aí.
Cara, mas mostra também o quanto pro meio do futebol o prêmio, a bola de ouro é muito mais forte. Eu acho que é um sinal disso também. Sim. Acho que a FIFA tenta mudar, a FIFA mudou esse período para ficar diferente. Enfim, o Messi ganhou logo depois da Copa do Mundo de 2022. Ele ganhou com muita justiça, porque a gente sabe que em anos de Copa do Mundo, uma atuação como a dele, absurda, levando a Argentina.
Competição. É. A Argentina não ganhava
Exato.
Há mais de 30 anos.
Ele fazendo gol em todos os jogos do mata-mata. Foi uma Copa absurda do Messi, tudo bem. Mas aí acontece isso, de confundir quem tá votando. Então isso mostra também como a bola de ouro para essa galera tá muito acima, eu acho, do
prêmio. Esse foi o mais constrangedor de longe, pelo menos eu não lembro de outro nesse nível. Já tivemos outros momentos também muito questionáveis. Acho que tá meio que passando da hora da FIFA mexer um pouco nessa questão dos critérios, né, de votação. Acho que tem que ser alguma coisa mais técnica, sabe? Usar algum tipo de coeficiente, né? Com um grupo muito mais restrito de pessoas que de fato acompanham o futebol, né? Com todo o respeito aos treinadores, capitães, mas a gente sabe muito bem que muitas vezes o cara ele não vê jogo, ele não tá acompanhando, ele tá muito focado na realidade dele ali, o capitão no treino, né? No dia a dia e nos jogos da equipe dele, os treinadores a mesma coisa, no estudo do próximo adversário, do time dele, nas contratações que vão fazer, e muitas vezes fecham os olhos para o que está acontecendo ali de uma forma regular, semana após semana. Eu acho que tem que mudar isso, né? Deveria ter um grupo mais restrito.
Deixar mais claro também. Acho que essa é a maior confusão, porque eu lembro de uma bola de ouro, de uma premiação da FIFA do The Best, que também foi a mesma da bola de ouro, coincidentemente, que foi a do Modric. Só que ali estava claro... Em
2018.
Ali, em 2018. Ali estava claro o período, porque não foi mudado. Ali todo ano era da temporada, e aí, se a maioria, se cada capitão, cada técnico, cada jornalista representante dos países, se eles elegeram o Modric, eu discordo muito, mas eu entendo que foi dentro do regulamento. O desse ano me deixa assim, mais chateado por isso, porque não foi seguido o regulamento, então fica muito estranho. Você sabe que o Messi tá ali, não é porque eles acharam o Messi melhor de janeiro a agosto, não, é porque ele fez a Copa e a Copa não era pra valer, então... Como que você muda isso?
Eu gostaria muito de entrevistar cada um desses e perguntar. Você sabia? Você sabia qual era o período? Tenho certeza que, cara, mais da metade vai dizer que não.
Vamos tentar contato com Casimiro e Fernando Diniz, né? Que foram os brasileiros.
Já vamos ver os votos aí dos representantes brasileiros. Mas primeiro, eu queria botar aí pra galera acompanhar como foi essa votação, né? Como o Messi chegou a essa conquista de prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. O Messi recebeu 48 pontos no total da votação, o Haaland também 48 pontos e o Kylian Mbappé...
Isso é pra doer ainda mais, né?
Foi
pra
empate.
Foi um empate. O Haaland...
E o Messi levou pelo critério de desempate, critério esse que eram os votos dos capitães nacionais, ou seja, os capitães de cada seleção. Nesse critério, o Messi teve 13 pontos. Você está acompanhando a tela aí agora. O Messi teve 13 pontos, que significa 677 votos. Tá? Ele fez 13 pontos. O Haaland fez 11 pontos, 557 votos. E o Kylian Mbappé teve 9 pontos, que foram 282. Nos treinadores, o Messi teve 11 pontos e o Haaland 13. Mbappé também 9. Na imprensa, na mídia, né? Foram 11 votos para o Messi, 13 para o Haaland e 9 para o Mbappé. E os fãs, né, os torcedores que votaram também, 13 pontos para o Messi, 11 para o Haaland e 8 para o Mbappé. Lembrando que, como são quatro categorias votantes, todas elas têm o mesmo peso de 25% de votos, porém, no critério de desempate está aí, como você está acompanhando na tela, e esse que eu falei, capitão é o primeiro critério de desempate, os treinadores de seleções o segundo, a mídia, né, imprensa especializada fica no terceiro posto, e caso haja um empate vai para o torcedor para ser esse último critério de votação, e com isso o Messi levou a melhor, porque ele acabou fazendo 107 vezes os 5 pontos, os capitães,
ficando,
né,
no primeiro
ficando
lugar,
no,
né,
primeiro lugar, e o Haaland ficou com 64, então foi bem larga essa vantagem em relação a primeiros lugares de capitães que votaram no Messi.
É só para complementar, porque a votação, a pontuação é a seguinte: você vota no primeiro lugar, ele ganha 5 pontos, vota no segundo, ele ganha 3, e vota no terceiro, ele ganha 1. Então é assim que funciona a pontuação dessa votação.
É, e esse regulamento, né? Esse artigo 12 do regulamento da premiação.
Alguém
da
já
FIFA
tinha lido esse regulamento?
Eu acho que ninguém,
né,
nunca viu. Foi agora que pintou, porque a FIFA botou no site.
Eu até brinquei aqui com o Coutinho, que será que foi o mais velho, igual o concurso público, quando empata o mais velho entra? Porque...
vai assumir a matrícula mais velho.
tinha que ter um segundo turno, eu acho, hein? Cai quem votou no Mbappé, faz o voto de novo. É. Mas se bem que é dando mesmo.
Tava arriscado até a FIFA fazer mais confusão ainda. Melhor desde o jeito que tá.
Tudo isso porque não botaram o Vinícius Júnior lá.
É.
Agora o prometido.
Mas o Brozovic e o Rice estavam.
Declan Rice estava lá e recebeu um voto. Um ponto, aliás, né? Vamos ao voto brasileiro, né? Nós temos aqui o voto dos nossos representantes. Olha aí. Olha, tá com artezinha que nem a nossa, rapaz. Que beleza no
quem
troféu.
Quem sabe faz ao vivo.
Ô, louco. Bom, o Casemiro, capitão da seleção brasileira, no momento da eleição, é bom que se enfatize sempre isso, o Casemiro votou no Haaland em primeiro, o Messi em segundo, o Mbappé em terceiro. E o Fernando Diniz, que era o treinador da seleção brasileira naquela oportunidade, votou no Messi em primeiro, De Bruyne em segundo e o Haaland em terceiro. Teve peso nesse voto aí do Diniz.
Teve, acho que qualquer pequena mudança ia mudar a história dessa premiação. Dá pra elogiar o Diniz porque ele lembrou do De Bruyne, mas esse primeiro lugar aí ele não entendeu o regulamento.
Acho que reforça ainda mais aquela sensação que a gente tem de que ele não sabia, né? Que era só o período pós-Copa, a metade final da temporada europeia. Isso é sempre bom frisar. Cara, vamos mandar uma mensagem pro Juca, que é assessor do Diniz, pra perguntar pra ele. Eu falei, cara, posso tirar uma dúvida, assim? Será ele não sabia mesmo? Mas acho que não tem problema nenhum em dizer. Às vezes não foi uma coisa comunicada de uma maneira tão clara, né?
A FIFA não comunica de maneira clara? Você jura?
E é estranho.
Sabe
até
ler código Morse, alguma coisa
não,
assim?
E é estranho até por isso. Porque assim, se a pessoa, se na cabeça da pessoa a Copa tá contando, é estranho deixar o Mbappé fora também,
sim,
entendeu?
Sim.
Falta o critério até pra essas horas.
Verdade,
então,
ele foi o segundo melhor jogador da Copa. Pra muita gente foi o melhor. Muita gente achou
que
foi o
artilheiro da Copa, né?
Bom, e pra não deixar sem informação, o voto da mídia brasileira foi dado pelo Martim Fernandes.
Dá moral que ele foi bem.
Aqui.
Martim foi bem demais.
Rapaz, é o melhor voto que eu vi até agora, hein?
Ah, é?
Porque ele é meu amigo.
Você acompanha o relator?
Eu não acompanho 100% dos votos, né? Me fala aí qual foi.
Vamos lá. Do Martim foi o seguinte: Haaland em primeiro.
Sim.
Segundo foi o Rodri, que foi eleito o melhor jogador da última Champions, em que foi vencida pelo City.
Fez o gol do título.
Em terceiro, Bernardo Silva, jogador português também do Manchester City.
Eu só colocaria o De Bruyne entre o Haaland e o Rodri. Pra mim, o Bernardo Silva foi o quarto melhor. Mas tá tudo bem, cara. Isso aí é questão
detalhe,
ali de detalhe, né?
Não dá pra reclamar aí, dizendo que a gente viu.
O Martim entendeu o melhor voto até agora que eu vi.
Parabéns, Martim Fernandes.
E é isso, é o City. Bem. É o time dominante, não tem jeito. Time dominante tem que, né, assim, de forma brilhante há muito tempo e dessa vez traduziu no maior título possível.
Vamos saber então como os técnicos e capitães das 10 melhores seleções do ranking da FIFA votaram nessa lista.
Aí vai entrar aquilo que a gente falou, ó, muita camaradagem, muita camaradagem.
O Messi, que é o capitão da Argentina, votou no Haaland, Mbappé em segundo e em terceiro, Julian Álvarez. Já pensou se o Messi perde porque ele votou no Haaland? Mas ele achou justo, né? Vamos combinar.
Ele não tá curtindo.
O Scaloni votou no Messi em primeiro, Julian Álvarez em segundo, Mbappé em terceiro. Esse não deu nem ponto pro Haaland, tá? Meteu o Julian Álvarez em segundo.
Ele votou pela Copa do Mundo, né? Mbappé. Mesmo assim, o Álvaro na frente
do Mbappé. Eu sei que você vai ler um por um, mas já tá me incomodando o do Modric ali, cara. Pô, me incomoda demais isso.
Peraí, então. O Haaland, o Mbappé votou no Messi em primeiro, Haaland em segundo, De Bruyne em terceiro. O Deschamps, que é o treinador da França, votou no Mbappé, no Haaland e no Messi. É, no Brasil, o Casemiro, a gente já viu aqui, votou no Haaland, Messi, Mbappé, e o Diniz, Messi, De Bruyne e Haaland. O Harry Kane, capitão da Inglaterra, votou no Messi, no Haaland e no Bernardo Silva, e o Southgate votou no Haaland, no Rodri e no Bernardo Silva.
Bons votos.
O capitão da Bélgica, Romelu Lukaku, votou no Messi, Mbappé e Haaland, e o Tedesco votou no De Bruyne, no Mbappé e no Haaland.
O Southgate tá igualzinho o Martin, né?
Sim, votou bem. É o melhor. Dessa lista aí até agora é o que votou melhor.
O capitão da seleção portuguesa.
Glorioso Pepe.
Kepler olha aí. Ferreira.
Olha aí.
Pepe.
É. Olha a amizade aí. Deve
Bernardo
ser muito amigo
Silva
do Bernardo
Silva em primeiro, Haaland em segundo e Osimhen do Napoli em terceiro.
Já diria o fundo de quintal, né? Amizade.
E o Roberto Martínez, nós aí, já vimos o voto aqui anteriormente. Aí. Técnico da seleção portuguesa votou no Brozovic, Bernardo Silva e Messi. Na Holanda, o Van Dijk votou no Messi em primeiro, Haaland em segundo e De Bruyne em terceiro. E o Koeman votou no Haaland, Mbappé e Messi. O Koeman que com o Messi teve probleminha lá também no Barcelona, né? Sempre bom lembrar, mas o voto dele foi bem honesto também. Na Espanha, o Morata votou no Rodri, no Messi e no Mbappé. E o De La Fuente, que é o técnico da seleção espanhola, votou no Rodri, Haaland e Messi.
Nota-se uma campanha na Espanha para o Rodri, né?
Verdade.
Mas primeiro seria colocado. Justo também.
Foi
não
muito
primeiro,
bem.
Mas...
Sim, sim.
Na Itália, o Donnarumma votou no Messi, Mbappé e Haaland. E o Spalletti votou no Messi, no Mbappé e no Osimhen. E na Croácia, o capitão, que é o Modric, votou no Messi, no Rodri e no Brozovic. Olha ele aí novamente. O técnico, no caso, não votou. Tinha técnico a Croácia nesse momento?
Acredito também. Que é o Zlatko Dalic ainda, né? O técnico da Croácia. Que não trocou depois da Copa, não. Vou até conferir isso
não
aqui.
Não deveria, né? A não ser que ele quisesse sair.
É.
Mas não votou.
É,
ausente.
Mas é isso aí.
Abstenção. A abstinência não chega a ser. A abstinência é a nossa de título da Copa do Mundo.
É.
Abstenção.
Cara, Absteve. Mas é isso aí. É, um amigo vota no amigo, o Brozovic aparece na lista do Modric. A gente vai fazer. Né, vai também. Os caras têm que se ajudar também. A
Pepe
FIFA.
Também tá de brincadeira.
A FIFA fez o que fez, mas quem vota tem muita parcela de culpa, né? É. Não dá pra gente ficar só reclamando. Enfim, a gente pode pensar em soluções, mas eu não vejo também uma solução de uma maneira diferente de votar também. Eu acho muito difícil. Acho que falta entendimento mesmo, porque o amigo vai votar no amigo. E aí qualquer mudança ali do capitão faria diferença. Qualquer mudança.
É, faria muita diferença, porque foram dois votos a mais para o Messi. Ocorreria outro empate, nesse caso. E aí nós iríamos para outro critério de desempate.
Que são os técnicos.
Que seriam os técnicos e o Haaland.
E aí dava Haaland.
Venceu, 13-11, né? Então, acabou fazendo essa diferença toda aí, né?
É, tava dando uma pesquisada aqui, o Falcão também aqui na nossa voz da consciência já soprou que é realmente o Zlatko Dalic, técnico da Croácia. Não sei por que não votou.
É, não quis. Falou, não vou
votar. É, pra votar no Brozovic também é melhor não, melhor não aparecer mesmo.
Mais um, né?
Vou me meter nessa confusão, não. E o placar geral dessa votação, que nós já falamos do Messi com 48, o Haaland 48 e o Mbappé com 35, teve o De Bruyne em quarto lugar com 32, o Osimhen em quinto lugar com 24, o Rodri ficou com 24 votos também na sexta colocação, Julian Álvarez 21 em sétimo, Bernardo Silva em oitavo com 18, o Gundogan da seleção alemã e agora do Barcelona com 13, o Kvaratskhelia com 7 votos, 7 pontos, aliás. É, o Brozovic teve 7 pontos também. E o Declan Rice, imaginem, fez um ponto.
O que tá fazendo aí, cara?
Fez um ponto ainda, né, cara? Que doideira. Alguém votou no Declan Rice ali, entre os três melhores. Enfim.
Pô, vocês votaram no Brozovic, irmão. Declan Rice deveria ficar em quinto nessa votação.
Bom, mas teve lá o seu voto, né? Parabéns ao Messi, mas a gente vai ficar aqui um tempo ainda tentando explicar como é que o Messi levou essa. Mas pela oitava vez, o melhor jogador da história do futebol mundial, dessa vez eleito pela FIFA. Agora vamos para um momento maneiraço.
Só um parênteses, a primeira vez na história, talvez será a única, tá? Que um time da MLS tem um melhor do mundo.
É, verdade.
Porque ele ganha, ele conta o período que ele tá no Inter Miami, ou seja, é muito fora do normal,
a
realmente.
A única da história eu não sei, mas...
Ah, é muito improvável que isso
vai que
volte a acontecer.
Muitas
né?
coisas se transformam por aí.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Né? Mas vamos para um momento legal agora, um momento que emocionou todo mundo e esse está zero polêmica. Vamos para o momento em que o Guilherme Madruga, jogador do que até então defendia o Botafogo de Ribeirão Preto e hoje de manhã foi anunciado como o novo atleta do Cuiabá para a temporada de 2024, vencia o prêmio Puskás de gol mais bonito do ano de 2023. Jogo esse foi contra o Novo Horizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ele venceu e foi muito maneiro o momento do anúncio. A gente vai acompanhar agora para você que está conosco na live. Depois a gente conta, traduzindo melhor, o que foi essa entrega do prêmio aí para o Guilherme Madruga. Vamos ver.
And the winner is Guilherme Madruga.
Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é um dia único na minha vida. Com certeza está marcado na minha história e também na memória de todos aqueles que me acompanham desde o começo da minha trajetória. Meu primeiro agradecimento é a Deus. Acho que sem Ele não seria possível isso tudo que eu estou vivendo. Tudo isso que ele me proporcionou. Quando eu fiz esse gol, eu estava emprestado ao Botafogo e eu só queria ser comprado pelo Botafogo. E Deus, eu planejei apenas esse objetivo e Deus me concedeu que eu fui comprado, já fui vendido e hoje foi anunciado que eu vou disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, tudo que eu planejei não valeu de nada. Deus que planejou a minha vida, eu sou muito grato a isso. E essa dedicatória do prêmio eu dedico à minha família, principalmente aos meus pais e pai que estão no Brasil. Todos aqueles que chamavam o senhor de Lu, que me passava treino para mim na areia com 13 anos. Não vamos mais chamar o senhor de louco, realmente eu estou virando um jogador profissional. E a mãe, toda vez que a senhora chorava escondido enquanto eu estava longe, valeu a pena. E meu irmão, que está aqui comigo hoje, toda vez que você me acompanha, muita gratidão por todo esse momento que você passa comigo. E eu dedico aos meus familiares que estão no Brasil, todos reunidos. Realmente é um sonho isso que eu estou vivendo, está entre meus ídolos e eu não esperava isso, como eu falei. Gratidão a Deus, foi totalmente diferente do que eu planejei, mas foi muito melhor. Obrigado a todos e boa noite.
Cara, que legal esse momento aí do Guilherme Madruga, né? Além da surpresa, primeiro, quando ele foi anunciado, porque os apresentadores eram ingleses, né? A galera ali era inglês e tal. Não sabia falar Guilherme, né? Já tem esse ponto aí. Gil Lemo. Ele não sabia que era ele. Mas foi ele ali, o irmão dele até comunicou. É você, cara. É você. foi lá, recebeu o prêmio, falou muito emocionado dos pais, enquanto a gente está revendo o gol. É, foi, falou muito emocionado da luta dos pais, né, de tudo que os pais significaram para chegar até esse momento. Ele falando que treinava na caixa de areia ali com o pai dele, e as pessoas falavam que o pai dele era maluco por estar treinando uma criança, um adolescente ali também, numa caixa de areia. E hoje ele é um jogador profissional, agora da primeira divisão brasileira, jogando pelo Cuiabá. E dos momentos em que a mãe dele ia, se isolava, né, do resto da família para poder chorar a ausência que o filho tinha ali e tal, os sonhos do filho que ela via não acontecer. Então, emocionante, muito emocionante o discurso do Guilherme Madruga, que levou a melhor. Inclusive, nós vimos o rosto dos perdedores, no caso, né? Que foi o Nuno Santos, jogador do Sporting, e do Júlio, do Julio Enciso, que é jogador do Brighton. Ficaram aí na segunda e terceira posição. A gente não tem a divulgação exata de qual a posição de cada um deles, mas perderam ali. O Guilherme Madruga falou bastante emocionado. É legal quando isso acontece, né, Coutinho? É, para nós brasileiros, vermos jogadores assim aparecendo e contando a história para o mundo é muito maneiro.
Eu acho que foi a parte mais legal, assim, da premiação toda, pelo menos aquela que eu mais gostei. Teve o lance do Vinícius Júnior também, né? A premiação que ele levou, a participação de alguns ex-jogadores também, mas acho que foi muito bacana, porque é como um lance totalmente inusitado, né? Difícil a gente ver uma bicicleta do jeito que foi, de fora da área, pegar a trajetória que a bola pegou. Tudo bem, o goleiro tava ali, deu uma... foi surpreendido, né? É, acabou sendo encoberto, mas acho que isso não tira o mérito do Madruga. Tomara que ele tenha uma sequência legal de carreira, né? Recebendo a sua primeira oportunidade agora na Série A. Histórias como a dele, a gente sabe que tem um monte aqui no futebol brasileiro. Inclusive, são até a maioria em relação àquelas dos jogadores muito bem-sucedidos financeiramente. Tomara que ele consiga dar prosseguimento à carreira dele, que vá além de uma noite de glória no Prêmio Puskás, que ele consiga construir algo sólido, né, de longo prazo.
É diferente do que nós vimos... diferente no futebol como um todo, né? Mas que nós vimos com o Wendell Lira, né? O Wendell Lira, é verdade, ficou famoso, todo mundo conhece, todo mundo sabe a história dele hoje. É um grande atleta de esportes, mas no futebol ele ficou muito mais restrito ao prêmio Puskás que ele ganhou, né, Ben?
É, mas de qualquer forma alavancou, né? Assim, mudou a vida passou dele, a conhecer, né? Ele jogava no Goianésia, né? Um time que a gente vê muito pouco, né? Então ele mostra também para o mundo um time que nem no Brasil ele é tão falado. O Botafogo de Ribeirão Preto é um pouco mais, mas é um time que não figura na elite também. E ele mesmo fala, né? Ele estava celebrando hoje que ele ia jogar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então é um salto que ele jamais esperaria, de estar em Londres, talvez seja uma das primeiras, se não a primeira, não tem essa formação, viagem dele para o exterior. Então, cara, é legal demais. É um salto muito inesperado e muito alto, né? Você tá ali do lado do Guardiola, do lado do Ronaldo Fenômeno, enfim, caras que frequentam esse tipo de premiação.
Ele falou que queria ter tirado a foto com o Roberto Carlos quando chegou no nosso pré aqui, não tinha conseguido ainda. Agora acho que ele conseguiu.
Agora com o prêmio na mão, amigo.
Agora vai ter aquele rebola queixo lá, a galera, né? Aquele comes e bebes. Exato. Aí todo mundo fica ali, você vai chegar, vai tietar.
É mais muito, bebes muito legal, do, né, que comes, então é a hora certa pra isso, né? Vamos fazer o seguinte.
O after é que é legal dessas festas.
É, pra quem não ganha, principalmente, né?
Vai afogar as mágoas.
Exatamente. Vamos ver aqui como foi a reação da família do Guilherme Madruga ao saber da eleição do garoto de 23 anos como o gol mais bonito do mundo em 2023. A gente estava com uma equipe lá e temos essa reação. Vamos ver. O pessoal todo pedindo silêncio para ouvir o que ele ia dizer. Você está acompanhando as imagens da casa do avô, né, do Guilherme Madruga. O pai dele depois contou em entrevista exclusiva aí para nossa equipe. A mãe dele estava ali, ó, ajoelhada, emocionada, de camisa azul. O pai dele também, de camisa preta ali, muito emocionado. Apareceu o avô dele também, comemorando bastante. Todo mundo querendo ouvir o que a nova sensação do mundo neste momento, a grande surpresa do planeta de gol mais bonito, tinha a falar naquele momento. Imagens como essas aí são muito maneiras, né, Daniel?
Cara, é a parte mais legal mesmo. Acho que é lógico, a gente para ver o melhor jogador do mundo, mas a história mais legal muitas vezes é contada no Puskas, no FIFA, o Fair Play, o prêmio para os torcedores, que também teve o torcedor do Colón ganhando a história bem interessante também. Eu acho que não deveria ser ele, mas a história é legal de qualquer forma. Acho que essas imagens também ficam muito, muito marcadas, né?
É isso. Bom, parabéns ao Guilherme Madruga pelo título, né, pela conquista de gol mais bonito, o prêmio Puskas da FIFA, e que ele tenha uma carreira a partir de agora com a camisa do Cuiabá, que cresça muito aí para fazer história no futebol aí, aonde consiga chegar o Guilherme Madruga. Vamos agora para a melhor jogadora do planeta. Já foi eleita a melhor jogadora do mundo.
Essa sem polêmica, né?
Não tem como. É,
não dá pra ter polêmica em tudo também.
Chance zero pra polêmica nesse caso.
Até dá, né?
Porque a Aitana Bonmatini...
Eles até se esforçam, mas...
Mas no de técnica a gente vai debater sobre isso. Mas a Aitana Bonmatini, jogadora do Barcelona e da seleção espanhola, foi eleita a melhor jogadora do planeta. Inclusive, tem aqui a votação, o prêmio que foi entregue pela Marta, que foi a grande homenageada também da noite, né? A Bonmatini ficou com 52 pontos, enquanto a Linda Caicedo ficou em segundo lugar com 40, e a Jenny Hermoso, também da seleção espanhola, 36 pontos. O momento agora, você vai acompanhando, que a Marta anuncia.
Olha lá, é o momento que não teve no masculino, né? A imagem de cada pessoa que estava sendo indicada, igual no Oscar, né? Que a que ganha fica maior. No masculino não teve.
Eu achei que no do masculino ia ter tipo aquele do Oscar que erraram, da Miss Universo que erraram. A Miss Universo é de El Salvador. Não.
Chega a botar a coroa, né? Chega, pô.
Volta tudo, o cara errou.
Seria melhor, é melhor passar por esse tipo aí de constrangimento do que um constrangimento eterno.
É.
Que é o prêmio errado, né?
Mas seria engraçado.
Sim.
Não é o Messi, não. Erramos aqui na contagem.
Chega o Diniz lá, e não votei errado aqui, votei, pô.
Carnaval, né? Alguém chega ali, rasga as notas e tal. Bom, mas a Bonmatini foi eleita aí a melhor jogadora do mundo. Essa incontestável. Ganhou tudo que disputou, né, com o time.
É, não é assim, incontestável. Acho que ela, além de ter ganhado tudo, ela é uma das jogadoras mais completas hoje no futebol feminino. E demonstra isso com uma altíssima regularidade. É uma grande comandante da atual seleção campeã do mundo. Vai muito bem por clubes também, né? Chama muita atenção quanto ela... A qualidade técnica, né? O controle de bola, passe, finalização. Faz tudo bem dentro de campo. Marca. Impressionante a qualidade que ela tem. Acho que ela tem tudo para ganhar mais prêmios desse. Ela tem, é uma jogadora que ainda tem uma boa parte da carreira pela frente. Acho que a gente ainda vai ver, vai debater mais algumas vezes a Bonmatini ganhando essa premiação aí.
Uma jogadora que soube aproveitar os momentos que teve aí nesse ano de 2023, né, Benel?
Pois é. Não, cara, é aquilo, é o gabarito. Não tem muito para onde correr. Até relembrando uma fala do Guardiola no nosso pré-hora aqui da nossa live, os títulos coletivos, eles pesam muito, e quando você tem uma protagonista ou um protagonista de um time campeão, de uma seleção campeã, quando você consegue juntar essas duas coisas, não tem muito para onde correr, né?
É, fica mais difícil, né? Soube aproveitar, inclusive, a ausência de Alexia Putellas, né? Que ficou lesionada mais de um ano sem poder jogar, por isso não conseguiu chegar em condições à Copa do Mundo. E aí, quando você não tem a top, alguém tem que saber ocupar esse espaço, e a Bonmatini soube ocupar com maestria, né? Inclusive, os 52 votos dela significaram unanimidade dentre todas as votações, né? Ela foi a que mais acumulou pontos entre os capitães, mais acumulou pontos entre os treinadores, mais acumulou pontos na mídia e mais acumulou
todo mundo junto, então, né? Aí é bacana, aí não tem muito debate.
É isso. O Falcão me falou aqui, nosso diretor falou agora há pouco para onde nós iríamos, e eu me perdi no... Boa, me perdi aqui no meio do caminho para falar do Ederson, agora sim, pronto. Ederson, que foi o goleiro eleito aí, o melhor jogador, o melhor goleiro do mundo em 2023, levando a melhor sobre Courtois e também sobre o Bono. Vou até pegar a eleição, os votos aqui foram 23 pontos para o Ederson, 20 para o Courtois e 16 para o Bono. Ficou mais equilibrada essa votação. Valia menos também, né? Não valia 13 pontos, valia só 7 o primeiro. Mas o momento que a gente estava esperando até, né? Todos os três botaram o Ederson como primeiro colocado. Essa aí era barbada, né, Coutinho?
Ah, não sei, hein, cara. Se era barbada, não. Eu acho que ele era o favorito, mas tinha um grande desafiante, né, que era o Courtois. Acho que realmente a temporada do Ederson foi superior à do Courtois. A gente até falou aqui antes da premiação começar, né, da importância dele em momentos decisivos. O mais, para mim, importante, aquela defesa que ele faz nos acréscimos da final contra a Inter de Milão, sem contar outras participações relevantes. Ficou vários jogos sem sofrer gols no Manchester City. Ah, não é um time tão atacado assim? Não é, mas em algum momento a bola vai lá, ele tem que fazer defesas, como tem mostrado. A gente tá vendo ele imagens dele com a camisa da Seleção Brasileira. Acho que o fato de ter recebido mais oportunidades como titular da Seleção Brasileira também premia uma temporada muito boa no Manchester City. Acho que o Dorival vai ter essa boa dor de cabeça aí pela frente, né? Qual será o titular da Seleção Brasileira. Justíssimo para mim, assim como o Courtois. E o Bono entra ali no terceiro posto, que é bem questionável, mas acho que o Ederson é justíssimo.
Dentre os finalistas, foi para quem merecia, então, né, Daniel?
Tô junto também. Acho que o Ederson, uma amostra do City, né, da força do City. O Ederson é isso, além de ser um goleiraço embaixo da trave, é um cara completo como a posição demanda hoje, né? Você precisa ter jogadores, goleiros que saibam jogar, não é só preferência de um treinador, tem uns que gostam mais, claro, mas assim, o futebol evoluiu, a posição evoluiu, o goleiro tem que saber jogar com os pés, não precisa ser um primor, não precisa ser aquele cara que...
Não é o Messi
jogando. Precisa ser o Rogério Ceni batendo falta, mas ele tem que saber jogar, faz parte da posição do goleiro hoje, ele participa muito desse jogo do City.
E por curiosidade, na eleição do FIFA Pro, né, que é a seleção da FIFA de todas as posições, o Ederson não tá, ficou o Courtois.
São eleitores diferentes, né? Bom, porque parece que fica estranho, né? Como que o cara tá na seleção?
Ganha um e não ganha outro.
Ali são os jogadores, né? Que montam essa seleção, uma seleção bem esquisita, que é um 3-3-4, né?
Ninguém joga assim.
Tem quatro atacantes, um lateral, de um lado não tem lateral, do outro tem, enfim. Mas tem o Vini Júnior, pelo menos. É um ponto brasileiro, um ponto brasileiro.
Foi feita uma pré-seleção, né, Bené, de 26 nomes, que o Rodri não tá nesse cara, assim, é absurdo.
Como isso. É que não tá,
absurdo,
né?
É absurdo, né? O cara foi o melhor jogador da principal competição de clubes do mundo. E ele não tá numa pré-lista de 26 jogadores.
Ele tá fora do time, já é esquisito, né? Agora ele tá fora do pré, aí...
Acho que eram três ou quatro jogadores volantes ali, e ele não tá. Mas o Declan Rice está, hein?
Não, aí você pega, não tem lateral esquerdo nessa pré-lista. Como é que você vai fazer um time sem lateral esquerdo? Todo time tem um lateral esquerdo.
O Lucas Kotovits, nosso Paraná, mandou aqui a informação que nos faltava. O capitão de Montserrat... numa ilha caribenha, foi o único que votou no Declan Rice em primeiro lugar.
Tá vendo? A galera faz zoando. Não pode ser sério.
É que lá só passa jogos do Arsenal, só.
O cara fez zoando, pô. Não tem uma lógica pra falar. Quem é esse cara? Esse cara existe?
Monserrat.
Quer dizer, do Arsenal não. Na temporada passada ele tava no West Ham ainda.
Exato.
Só passa jogos do West Ham em Monserrat.
Parabéns aí ao nosso glorioso.
Mas eu acho que é isso. É o único jeito desse cara ser falado numa live no Brasil é ele fazendo essa atrocidade aí.
No Brasil, qualquer lugar do mundo. Nem Montserrat ele é lembrado.
Mas eu tô falando, a gente tá muitos quilômetros de distância.
Que idioma que se fala em Montserrat pra gente saber qual é o nome do programa lá de esporte?
Desculpa a minha ignorância, mas eu não sei nem onde é que fica.
É uma ilha caribenha, então é ali.
E você leu agora também, você não sabia.
Foi que me mandou aqui no meio do...
Se for na Ásia, na África, você também vai ler do mesmo jeito.
Mas ele falou aqui, então é ali.
Um abraço pra galera de Montserrat, tá ligado aí, né?
Da América do
no
Sul.
Gringolândia.
Mas é isso. Bom, parabéns ao Ederson, melhor goleiro aí do mundo, pelo FIFA The Best, nessa eleição que nós acompanhamos agora há pouco. E pra você que está conosco no Gringolândia também. Agora é hora de sabermos a melhor goleira. Mary Earps foi eleita aí, portanto, a melhor goleira do mundo com 28 pontos. Ela também foi unanimidade em todas as votações, em todos os grupos que votaram. É, a Catalina Kuhl, a Catacu, né, que é a goleira que assumiu a vaga de titular na seleção espanhola durante a Copa do Mundo, né, porque ela não era titular. A titular era a Missa Rodrigues, assim como no Barcelona. Elas disputam posição. Ela foi eleita a segunda melhor goleira com 14 pontos e a Mackenzie Arnold ficou na terceira posição com 12 votos. Essa daí também, é, todo mundo ia de Mary Earps, né? Se bem que o Coutinho votou diferente no...
Não, votei nela, votei diferente
então,
pra...
Você que eu votei
nela.
Diferente.
Você votou em quem, Benny?
Nem lembro, acho que foi na Catacol. Acho que foi.
Cuidado. É devagar.
Não, mas
garoto.
Aqui o nome é esse, gente. Não tem muito o que falar, não. Tá? Ai, ai. É o nome da pessoa.
Catalina Kuhl, cara.
Então. Mas ela é conhecida no futebol dessa forma que eu falei agora.
Não é Kuhl, não?
Não.
É?
É, então, tô tá te bom. Falando. Pelo menos tá me falaram lá
Consegue.
No jogo que eu tava lá, né?
Consegue aí, então. Vamos pro próximo.
Que segue. O troféu lá, ele é sempre muito...
Vai devagar, meu garoto.
É... Inclusive, ó,
segunda-feira ainda.
O nosso amigo mandou aqui, o Paraná. Lyle Taylor é o nome do capitão de Montserrat. E ele joga no Cambridge United. O Cambridge United que é aquele que tem o escudo também... É... Controverso.
Não faço a menor ideia.
Você jura? Não. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Você que está acompanhando o
Pela sigla, pela sigla.
Veja o escudo do Cambridge United.
Ah, tá.
Bom.
Bom que embalou uma parada na outra.
É. Né? O melhor treinador... Todo
Óbvio.
Mundo sabia também.
Prêmio Pep Guardiola, já devia chamar.
Pela primeira vez no prêmio The Best, Giuseppe Guardiola foi eleito o melhor treinador do planeta. Essa daí... É a informação que vale, tá, gente? Porque a surpresa é ser a primeira vez que o Sim. Guardiola é monstruoso.
Teve que ganhar a Champions, né? Com o City pra aparecer.
Pô, com o City, que é tipo assim, esse é muito difícil de acontecer.
Bateu na trave muitas vezes, merecia há muito tempo já, né, cara? Tá aí, justiça sendo feita. E aí o Henry deixou ele numa saia justa logo depois disso, porque os jogadores do City vão ao palco e o Henry pergunta pro Guardiola que time era melhor. O Barcelona, que o Henry participou, ou o City? Aí o Guardiola fica naquela...
Contemporiza.
É, né? Vai falar, vai pegar mal com o meu, ele vai perder o vestiário pra quê, né?
É, não, e tem que falar que, pô, você viu como é que era também o Bayern que eu treinei?
É,
esse
tem que
era
ficar,
bom
tem
também.
Que ficar bom com
esse
todo mundo,
bom.
Né?
O Pep Guardiola fez 28 pontos, também acumulou votos, né, em primeiro lugar de todos os... Venceu em todas as categorias ali possíveis, entre capitães, coaches, mídia e fãs. O Luciano Spalletti foi o segundo, com 18 pontos, e o Simone Inzaghi ficou em terceiro, com 11 pontos. Eu botei o contrário, eu botei o Spalletti em terceiro e o Inzaghi em segundo, porque um foi finalista da Champions, né?
Fez um baita jogo na final, né?
Baita jogo.
Diga-se de passagem,
da Inter. Não é um título, mas é uma campanha muito relevante, porque tira o Milan também no caminho. Então, pra Inter é muito gigante.
É que o Spalletti campanha. Recolocou a Napoli no caminho de tudo.
O título italiano ele é muito relevante. Então... É muito próximo do que o Ranieri fez no Leicester. Acho que o do Ranieri é muito mais... Era uma missão muito mais complicada, mas Sim. o Ranieri, naquela situação, a gente lembrou que também foi eleito o melhor técnico por conta de um trabalho em Liga Nacional, né? É uma coisa muito forte também.
Mas o Guardiola, isso aí esquece, assim, né?
Eu acho que o prêmio ele é tão questionável muitas vezes que é bizarro a gente constatar que esse cara aqui é o melhor treinador do mundo há muitas temporadas, sei lá, pelo menos aí...
Desde que começou.
15 anos. Pelo menos 15 anos ele é o melhor técnico do mundo pra mim, né? E ele ganhou o primeiro hoje, 15 anos depois. Cara, isso aí pra mim resume... O nível da parada, né?
Ah, eu
é tipo
o
DiCaprio
fazer.
Ganhar o Oscar só depois de Titanic, depois passou 16 anos e foi ganhar. Eu tenho conhecimento de tudo aqui, cara.
De tudo. O Bené é o nosso crítico de cinema, cara.
É tipo você passar 15 meses sem fazer um trocadilho aqui.
Nem isso é possível.
Impossível. Guardiola depois é.
É impossível isso aí. Todo mundo já fica ciente, né? Bom, portanto, o Pep Guardiola eleito o melhor treinador do mundo. Unanimidade entre todos, inclusive entre todos que estavam aqui também na nossa votação, muito mais do que justo aí, o Pep Guardiola. Agora, se no masculino tivemos essa unanimidade, esse pulha de 10, como diria Hernani Pires Ferreira, no feminino já não é assim. Ganhou a Sarina Wiegman, que é treinadora holandesa da seleção inglesa, vice-campeã mundial. É, a Emma Aitz ficou na segunda posição com 18 pontos, a Sarina fez 28, também ganhou em todos os colegiados que foram votados ali. E o Jonathan Giraldes, que é o técnico do Barcelona, ficou em terceiro com 14 pontos.
Esse me chamou mais atenção, pelo título coletivo não valer tanto nessa hora, porque é o campeão da Champions.
E aí você pega logo depois que, junto dos anúncios de treinadores, estavam sendo anunciadas as seleções da FIFA Pro. E a grande maioria, eu peguei aqui inclusive, tá nas minhas anotações, a grande maioria da seleção do FIFA Pro feminina era inglesa, vice-campeã mundial. Foram 6 inglesas, a defesa praticamente inteira da Inglaterra, 3 espanholas, que foi a campeã mundial, e inclusive base do Barcelona, né, que é o campeão europeu e espanhol, uma americana, que é a Alex Morgan, que eu também não entendi o que foi fazer ali, e uma australiana, essa sim, a Sam Kerr, que é gigantesca, por mais que tenha ficado machucada um bom tempo, na Copa do Mundo fez um diferencial absurdo. Mas eu achei muito inglesa para uma seleção que foi vice-campeã mundial, não foi assim, vencedora.
Na teoria, assim, falando também da... Do conjunto, é legal você ver também que não é só o título que é reconhecido, porque muitas vezes só o campeão presta. Tem essa mentalidade no
Quantos
futebol.
Os jogadores e no esporte da Inter de Milão estavam ali.
Não, mas então, seria legal também você ter um reconhecimento de quem não foi campeão, não atingiu. Acho que também tem esse lado, mas eu acho que chama atenção também. Acho que é acima do considerável, eu diria.
É, assim, eu acho que pode ter pesado o que tinha de sensação prévia à Copa do Mundo. Sim, com a seleção inglesa.
Uma expectativa
assim,
muito alta.
É, não que não era uma seleção que não era colocada como uma das principais, até era. Talvez não no primeiro patamar, mas ali no segundo escalão, a gente pode botar assim. E aquilo que o time apresentou na Copa, que realmente foi um desempenho muito bom na Copa do Mundo, né? E o fato do histórico dela também é muito positivo, ela tem uma carreira muito vencedora e tudo mais. Talvez isso tenha pesado. Agora, eu também não posso aqui ficar falando sobre algo que eu não domino 100%, né? Se eu disser aqui que eu vi todos os jogos que ela comandou da seleção inglesa, ou todos os jogos da Copa do Mundo, para falar 100% aquilo que aconteceu, eu estaria mentindo também. Mas dentro daquilo que eu observei, eu não acho que seja um absurdo, mas realmente é um pouco surpreendente.
É, a gente estava esperando aí um resultado diferente, né? Eu, pelo menos, achei que o técnico do Barcelona fosse levar. Me surpreendeu o fato de não levar. Tudo bem, ano de Copa do Mundo, acaba tendo peso maior, só que ele ganhou tudo que ele disputou.
E no caso do feminino, a Copa do Mundo contou, é bom lembrar isso.
É, exatamente, lá contou, então me chamou um pouquinho de atenção aí. Enfim, parabéns à Serena, que foi a grande vencedora aí do prêmio The Best de melhor treinadora do mundo em 2023. E um outro prêmio que nós tivemos, né, foi o troféu Fair Play, em que o Brasil foi novamente citado e vencedor desse prêmio aí. O troféu Fair Play tinha a seleção brasileira jogando de camisa preta. Pela primeira vez na história, o Brasil jogou com as camisas pretas no amistoso contra a Guiné. Amistoso esse que aconteceu na Espanha, em Barcelona, no campo do Espanhol, lá no Cornellà El Prat. O segundo amistoso que a seleção fez no ano de 2023. E fazia parte de uma campanha antirracismo por tudo que o Vinícius Júnior estava sofrendo durante a temporada, o fim da temporada.
Que time, hein, que estava lá,
hein? De 2022-2023 em La Liga. Começou com um jogo contra o Atlético de Madrid, que pela cidade espalhou-se com um discurso de ódio lá em Madrid. E o que acabou chamando mais atenção, no fim das contas, foi um jogo contra o Valência, no estádio do Valência, lá no Mestalla, em que a torcida ficou imitando macaco, mas a torcida praticamente inteira do Valência. Isso chamou a atenção do mundo e da luta que o Vinícius Júnior assumiu naquele momento. E a seleção brasileira depois largando o seu tradicional uniforme amarelo para jogar de preto em causa dessa situação aí que o Vinícius viveu e muita gente no mundo, infelizmente, vive. Inclusive foi parte do discurso do Cafu, capitão do Penta. jogadores que representaram a seleção brasileira em algumas Copas estavam ali em cima, né, do palco. Cafu, Roque Júnior, Júlio César, Belete, Ronaldo, Roberto Carlos. Esqueci de alguém? Acho que era...
Roque Júnior, você falou?
Roque Júlio César. Verdade, Júlio César, eu falei. Esqueci do Roque Júnior, mas enfim. Estavam ali alguns campeões mundiais em 2002 e outros jogadores como Júlio César, que defendeu a seleção em 3 Copas, também fazia parte daquele elenco, e passaram o recado através do Cafu de que isso não tem cabimento, não tem espaço no mundo, e não só a seleção brasileira deveria combater, mas o mundo, ô Roberto, deveria ajudar a combater nisso.
Eu sou favorável que a seleção brasileira utilize mais vezes esse uniforme, inclusive nos jogos fora de casa pelas eliminatórias, né? Não que aqui no Brasil não exista o racismo, né? Mas a gente vê um negacionismo muito grande da Conmebol em jogos de Libertadores ou eliminatórias quando clubes brasileiros vão jogar fora. Virou comum, basicamente, infelizmente virou comum. Então acho que o Brasil deveria jogar sempre, primeiro com a camisa linda, segundo que é muito significativa, poderia ser o terceiro uniforme do Brasil, por exemplo, eternamente, porque essa é uma bandeira eterna, a gente tem que lutar contra isso eternamente, e que também sirva, né, que a FIFA também utilize da sua força política para pressionar as federações e aí e que cada federação faça um movimento dentro dos seus países, né, para que as legislações mudem. A gente tem penas muito brandas ainda a pessoas que cometem atos racistas em praças esportivas. Parece que normalizar essa situação. Aqui no Brasil acontece, mas fora do Brasil também acontece bastante, né, que a gente cada vez mais, se o cara sair de casa encorajado a fazer isso, a insultar alguém pela cor da pele, né, pela origem da pessoa, que ele seja punido de uma forma bem severa, porque esse é um dos crimes mais nojentos que existem na história da civilização mundial. Aí.
E isso vale também para o machismo, para a homofobia que a gente acompanha nos estádios e que já passou muito da hora, não é que em algum momento teve espaço, mas já passou muito da hora de combatermos com mais força e mais veemência esse tipo de coisa, de situação, de crime que acontece nos estádios, que não está tudo liberado porque você está no estádio de futebol, não. Não é tudo que está liberado, não. Então, que sirva de exemplo aí, mas que sirva de exemplo não só para, foi legal o que fez, não. Vamos fazer, vamos agir, vamos combater todos juntos. Se você vê no estádio alguém cometendo um discurso de ódio, qualquer crime que seja de discurso de ódio, é seu papel chamar as autoridades que estão presentes e acusá-lo. Se for possível filmar, hoje em dia que todo mundo tem um celular na mão, se for possível filmar, para poder ter provas, né, do que está sendo ali imputado como crime, que o faça, porque só com a sociedade junta que a gente vai conseguir combater esse tipo de mal. Mas parabéns à seleção brasileira que nesse ato aí na Espanha, que foi o lugar onde o Vinícius acabou sofrendo.
Jogo que, inclusive, aconteceu um gesto racista contra um colega do Vinícius Júnior, né?
Sim.
Na entrada dele.
Isso
não seja esquecido.
Exatamente. O Eric Faria estava lá e comprovou isso, filmou também, inclusive. O segurança acabou sendo conduzido à delegacia para prestar depoimentos, mas que a gente consiga pôr fim a esse e tantos outros maus aí que atingem o nosso futebol. E só para finalizar, encerrarmos o nosso Gringolândia aqui, duas citações importantes, que a Marta foi homenageada, ganhou um prêmio máximo ali pela história que ela tem no futebol feminino. Ela foi 6 vezes eleita a melhor jogadora do mundo, 5 vezes de forma consecutiva. A gente não sabe se ela vai parar agora em 2024 ou se permanece ainda jogando, mas ela foi
falou que ia jogar a Olimpíada, né?
Pelo menos a Olimpíada.
Ela falou que ia jogar
a
Olimpíada.
Falou com a gente depois e estamos nessa expectativa, inclusive. Mas a Marta foi homenageada em vida e em carreira pela FIFA com mais um troféu. E agora, a partir do próximo ano, o FIFA The Best passa a ter o prêmio Puskas para gol mais bonito do futebol masculino e o prêmio Marta para o gol mais bonito do futebol feminino. Então a rainha aí terá o seu nome eternizado.
Gigante.
Na FIFA. Ela é monstruosa, né? E combinou, ela falou ali depois com o nosso Gui Pereira, combinou o troféu com o vestido que ela escolheu para hoje.
É verdade.
Ficou ali bem combinando. Parabéns a Marta aí por mais essa homenagem que recebe a gigante, a maior de todos os tempos, do futebol feminino, inclusive deu um recado também muito maneiro no microfone. E para finalizar agora, de fato, Hugo Miguel Iniguez recebeu o prêmio aí do Fan Award da FIFA.
Cena bem legal também, né? Porque a criança não entendeu que ela tava recebendo o prêmio.
Não, a criança, começou a na chorar, hora que tirar a criança do colo da mãe, ela já começou a abrir o berreiro. Falei, não, vai dar certo. Ah, é. Mas concorriam o Hugo Miguel Iniguez, que foi aí o grande vencedor. Ele que é torcedor do Colón de Santa Fé, na Argentina, e apareceu dando de mamar pro filho, numa mamadeira mesmo assim, dentro do estádio num jogo do Colón. Ele foi o vencedor desse prêmio, mas concorreram com ele também o Miguel Ángel, que foi um torcedor do Millonarios, teve uma doença
esse
muito rara,
mim que esse que merecia o prêmio, né?
Ele teve uma doença muito rara descoberta, e o time do Millonarios da Colômbia abraçou os momentos finais desse torcedor, né, dessa pessoa, desse menino, e levava para todos os jogos, para participar do vestiário, participar do dia a dia, da rotina do clube. Ele fez parte ali na reta final de vida, antes de ter que ser sujeito à eutanásia, né, porque não tinha jeito, estava sofrendo.
Foi o último pedido dele, acho que mostra a paixão dele pelo futebol.
Exatamente. E a Fran Rundahl, que percorreu ali a Austrália correndo para trazer atenção a causas sociais também do futebol, principalmente do futebol feminino. Parabéns a todos eles e muitos outros que fazem do futebol esse esporte tão apaixonante que a gente gosta aí de acompanhar todo dia. E no nosso caso aqui, dos três que estão falando nesse momento, escolhemos como profissão o nosso ganha-pão do dia a dia aí. Obrigado por tudo, desses torcedores que tanto simbolizam para o futebol mundial. Amigos, é chegada a hora, hein? Debatemos bastante sobre essa polêmica do FIFA The Best e o Messi, como eu disse, pela oitava vez, melhor jogador do mundo da FIFA, agora de uma maneira polêmica. Obrigado, viu, Bené?
Tamo junto, eu que agradeço. É um The Best constrangedor, mas tamo aí, né? A gente tá aí na boa e na ruim, né, Coutinho? Se não sai do jeito que a gente, não sai do jeito que a gente imagina, a gente tá aqui pra opinar também, mas é isso.
Nem só de vitória seria minha vida.
O The Best 2023.
Tem contagem de
derrota também, é. Exato. O The Best 2023, que aconteceu em 2024, ele vai ser eternamente lembrado pela ausência dos três finalistas. Eu acho que isso é uma das coisas mais chocantes, assim, pra mim.
Valeu, Bené. Valeu, Roberto.
Tamo junto. Valeu, Coutinho. Valeu, Bené. E obrigado a todos vocês que estiveram conosco nesse Gringolândia 250, que também foi a nossa live pós-prêmio da FIFA The Best 2023. Parabéns a Lionel Messi, parabéns a Aitana Bonmatí e a todos vocês que estiveram conosco. Obrigado, até a próxima. Tchau!